O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Rasgaí. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o segundo episódio da terceira temporada do Rasgaí, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, para divulgar e discutir temas de pesquisa no campo de estudo de população. Eu sou Ricardo Ojima, editor e produtor do Rasgaí. Quando iniciamos esse projeto em 2020, em meio ao auge da pandemia da Covid-19, o objetivo era encontrar outras alternativas de comunicar nossas pesquisas e o próprio campo do conhecimento, pois a necessidade de distanciamento social imposta pela evolução das contaminações da Covid nos colocou esse grande desafio. O projeto teve boa repercussão e acabamos decidindo mantê-lo, mesmo com o retorno das atividades presenciais nas universidades. Entre 2020 e agora, quando iniciamos a terceira temporada, já foram ao ar mais de 55 episódios, tratando dos mais variados temas. O podcast já atingiu mais de 3.200 ouvintes, sendo 21% desse total de ouvintes em outros países. Pois bem, nesse episódio 2 da terceira temporada, vamos conversar com a Ângela Thaís Araújo de Almeida. Ela defendeu sua dissertação em demografia aqui no PPGD em 2021, e o tema da pesquisa foi a mobilidade espacial e o acesso à educação básica entre jovens com deficiência na região Nordeste. O trabalho é relevante porque avanços e retrocessos vêm ocorrendo dentro dessa população. O direito fundamental ao acesso à educação para pessoas com deficiência perpassa diversos aspectos, e entre eles está a questão da mobilidade espacial. São poucos os trabalhos que abordam a mobilidade dessa parcela da população. Enfim, quais são os desafios e questões e condições impostas para essas pessoas em termos de deslocamentos e acesso à educação? O objetivo da pesquisa da Ângela foi comparar estudantes com e sem deficiência para conhecer o perfil do estudante e verificar se tais estudantes apresentam diferenças em termos da mobilidade espacial em direção às escolas na região Nordeste. Seja bem-vinda ao Rasgaí, Ângela. Explica para a gente a motivação para desenvolver a pesquisa e que informações você se baseou para desenvolver seu estudo.
Primeiramente, gostaria de agradecer ao Ojima pelo convite para participar de mais um episódio do podcast do Rasgaí. A minha pesquisa, ela se propôs a analisar comparativamente a mobilidade espacial em termos de migração e mobilidade pendular dos estudantes com e sem deficiência matriculados na modalidade de ensino regular e atendimento educacional especializado, e verificar se tais estudantes apresentam diferenciais em tais modalidades na região Nordeste. Por força de lei, os censos nacionais têm por obrigação trazer quesitos sobre a população com deficiência. O censo escolar também trazia informações referentes às pessoas com deficiência, mas em fevereiro de 2022, a série histórica dos microdados dos censos escolares acabou sendo retirada do ar do site do INEP. A justificativa dada é que as bases passariam por uma reformulação para se adequar à Lei Geral de Proteção aos Dados. Quando realizamos a pesquisa, os censos escolares estavam disponíveis em sua totalidade. Dessa forma, para realizar o estudo comparativo entre os estudantes com e sem deficiência, utilizamos os censos escolares de 2017 e 2019. A escolha ocorreu por conta da rotulagem das variáveis. Entre esses anos, a nomenclatura era bastante semelhante, e pelo caráter mais recente das informações. Além disso, esse recorde temporal justifica-se porque em 2008 foi lançada a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Este programa teve como finalidade incluir os estudantes público-alvo da educação especial, preferencialmente na modalidade de ensino regular. Durante 8 anos, o programa se consolidou e houve um aumento significativo no número de matrículas dos alunos com necessidades especiais na região Nordeste. Consequentemente, isso poderia indicar uma maior mobilidade espacial dos estudantes entre os estados e municípios da região em questão. O público-alvo da educação especial são os estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. A nossa pesquisa teve como público-alvo os alunos com deficiência, porque no censo escolar do ano 2019 algumas variáveis foram descontinuadas. Esse fato inviabilizaria qualquer comparação com os demais grupos. Durante o desenvolvimento da pesquisa, tivemos que excluir da base a dupla matrícula dos alunos sem deficiência e manter as dos alunos com deficiência, porque uma dessas representa a matrícula desse aluno na modalidade de ensino regular e a outra equivale à matrícula desse aluno no atendimento educacional especializado. Esse atendimento é realizado normalmente em salas com recursos multifuncionais. Um dos pressupostos desta pesquisa é que os alunos com deficiência realizam mobilidade pendular para ter acesso ao atendimento educacional especializado. A mobilidade pendular que foi analisada levou em consideração o município de endereço diferente do município da entidade, assim como também a zona residencial diferente da entidade, mas também a mobilidade pendular intramunicipal para ascender ao atendimento especial. O método utilizado foi estatística descritiva e as variáveis analisadas foram sexo, idade, cor, tipo de deficiência, atendimento educacional especializado, transporte público, migração e pendularidade.
Ou seja, você teve um importante esforço para tratar os dados e conseguir filtrar o grupo populacional que você pretendia analisar. E um ponto importante é que você partiu da hipótese de que o aluno com necessidades especiais de atendimento escolar tem necessidade de maior deslocamento no espaço para conseguir ter acesso à educação do que outros grupos de estudante. Quais foram os seus principais resultados? Quais as diferenças sociodemográficas existentes entre os estudantes com deficiência no conjunto populacional nordestino?
Como resultado, identificamos que o quantitativo de alunos com deficiência matriculados no Nordeste apresentou um crescimento de 23,17% entre 2017 e 2019. No que diz respeito à composição por idade desses estudantes, verificou-se que o contingente populacional se concentra nos grupos etários de 10 a 14 anos e 15 a 19 anos. Aparentemente, os estudantes com deficiência apresentam uma estrutura etária mais envelhecida. Isso ocorre porque esses alunos podem apresentar intercorrência em seu percurso escolar. Portanto, esses estudantes podem permanecer mais tempo no sistema educacional, aumentando a idade média do grupo. Quando analisamos a proporção entre homens e mulheres para os alunos sem deficiência, não identificamos variações significativas entre os estados do Nordeste. Porém, quando analisamos a matrícula dos estudantes com deficiência por sexo, identificamos uma discrepância considerável entre as proporções em todos os estados da região Nordeste. Quase 2/3 dos alunos com deficiência matriculados no ensino regular pertencem ao sexo masculino. Os tipos de deficiência predominantes na região são a deficiência intelectual, com aproximadamente 70% dos casos em 2017 e 74,34% em 2019. Logo em seguida vem a baixa visão e, em terceiro, a deficiência física. Com relação aos estudantes com deficiência que utilizam o atendimento educacional especializado, que é o AEE, identificamos que os maiores volumes de estudantes concentram-se no estado da Bahia, Ceará e Maranhão. O AEE pode ser ofertada na mesma escola ou em uma escola diferente daquela em que o estudante possui matrícula regular. No que se refere à localização de oferta do AEE, observamos que houve uma redução da participação de alunos com deficiência que recebem AEE na mesma escola, de 77,10 para 74,4 em 2019, complementado naturalmente pelo incremento na participação de alunos que recebem AEE em uma escola diferente, de 22,91 para 25,6 em 2019 no Nordeste brasileiro.
Em relação à migração, o que os dados mostraram para a realidade do Nordeste? Alguma evidência de que estudantes com deficiência tenham características migratórias distintas? Ou seja, a migração pode ser considerada uma estratégia para melhorar ou viabilizar a acessibilidade ao ensino nessa parcela da população?
A migração de não naturais contempla estudantes que nasceram em outro estado da Federação Brasileira, mas que atualmente possuem matrícula em algum dos estados da região nordeste do país. Esse contingente é considerado como estoque de imigrantes não naturais. Porém, dada a pouca idade da maioria dos estudantes, 90% tem entre 4 e 17 anos, pode até mesmo atribuir o tempo máximo em que houve o deslocamento, que seria a idade do estudante migrante. Para os estudantes sem deficiência, constatou-se que os estados de Sergipe e a Paraíba são as localidades com maiores números de estudantes migrantes segundo o local de nascimento, superando 50% nos 2 anos analisados.
foi observado um incremento no número de imigrantes na região Nordeste em 2017 de 39,65 para 41,1 em 2019. Quando analisamos os estudantes com deficiência, observamos que também houve um incremento no número de imigrantes por local de nascimento. Mais uma vez, os estados de Sergipe e Paraíba são as localidades com maior número de imigrantes na região. Essas informações, de forma geral, sugerem que não há um comportamento diferenciado dos pais ou responsável dos alunos com deficiência em relação à migração, no sentido de apresentarem maior proporção de imigrantes, como se buscassem residir em locais que poderiam proporcionar melhores condições de acessibilidade para os estudantes. Também não se verificou um comportamento heterogêneo em função do estado de residência, pois, grosso modo, manteve-se a posição na ordem de proporção de imigrantes entre as UFs encontrada para os estudantes sem deficiência. Logo, a migração para o local de nascimento deve levar em consideração os motivos clássicos das buscas de melhores oportunidades de vida e habitação, e não uma forma de melhorar a inserção educacional do estudante com deficiência.
Certo, mas se a migração não parece ter relação com o acesso desses jovens no ensino, os deslocamentos cotidianos para estudo entre municípios diferentes fazem alguma diferença?
Com relação à pendularidade, constatou-se que o volume de deslocamentos de estudantes sem deficiência sofreu um arrefecimento de 9,93% entre os anos de 2017 e 2019. Os estados que apresentaram as maiores quedas no volume foi o Ceará, Piauí e a Paraíba. Contudo, houve um incremento no número de pendulares na região Nordeste dos estudantes com deficiência que estão matriculados no ensino regular de 23,07%. As capitais do Nordeste brasileiro concentram os maiores índices de pendularidade. Apesar dos maiores volumes de pendulares terem como destino as capitais e cidades maiores, as cidades menores, localizadas no interior e longe das regiões metropolitanas e polos regionais, atendem proporcionalmente mais seus vizinhos com relação às matrículas de alunos deficientes em ensino regular. O mesmo comportamento pode ser observado para os alunos sem deficiência, evidenciando a necessidade dos dois grupos de alunos de se deslocar entre os municípios para ascender às escolas. Por outro lado, quando o índice analisado é a proporção de estudantes com deficiência que buscam atendimento especial, por meio do deslocamento entre municípios, as capitais e as maiores cidades ganham relevância. João Pessoa, capital da Paraíba, estava em 16º entre os 1.794 municípios do Nordeste nesse quesito. É um município que recebia o maior volume desses pendulares, com menores índices, mas ainda com destaque as demais capitais estaduais e diversos grandes municípios também se mostraram atrativos para esses estudantes. Dessa forma, pode-se concluir que a oferta de elementos relacionados ao AEE provoca um comportamento diferenciado em termos de pendularidade quando se compara com o movimento pendular para o ensino regular.
Como forma de complementar o estudo, analisamos a infraestrutura das escolas do Nordeste brasileiro. Utilizamos os censos escolares de 2015, 2017 e 2019 e acabamos montando uma base longitudinal para analisar as transições que ocorreram na infraestrutura da escola. O número de escolas na região Nordeste apresentou um decréscimo de 7,6%. Os três estados que apresentaram o maior índice de redução no número de escolas foram os estados do Piauí, Bahia e Pernambuco. Para que os estudantes com deficiência consigam se manter na escola, é de suma importância que as instituições ofereçam alguns recursos. E dentre eles destaca-se a sala de atendimento especializada, banheiros e dependências acessíveis. Entre os anos analisados, a proporção de escolas do Nordeste que não têm salas de atendimento especial ultrapassa os 80%. Com relação a banheiros acessíveis, mais de 60% das escolas não dispõem desse recurso. Outro ponto é que 45% das escolas no Nordeste não possuem nenhum elemento de acessibilidade, que são corrimão, elevador, piso tátil, vão livre, rampas, sinal sonoro, sinal tátil e sinal visual. Diante desses resultados, podemos inferir que as escolas do Nordeste ainda não têm condição de assegurar acessibilidade adequada para os estudantes público-alvo da educação especial.
Os deslocamentos pendulares apresentam evidências interessantes. Isso pode ter a ver com características das escolas, ou seja, maior atração dos movimentos pendulares para localidades onde as escolas dispõem de características específicas. Uma vez que poucas escolas dispõem de infraestrutura, qualquer diferencial pode ser importante para que as famílias acabem se dispondo a realizar deslocamentos maiores para oferecer melhores condições de aprendizado para seus filhos. Seu trabalho é muito interessante, com certeza. Há muitos elementos que não podemos tratar nesse curto espaço de tempo deste episódio. Fica o convite para que você, que está nos ouvindo, ao acessar o link também da dissertação completa da Ângela. O link vai estar na descrição desse episódio. Parabéns, Ângela, e muito obrigado por falar para o Rasgaí sobre esse tema tão importante e que na maioria das vezes tem pouca visibilidade. Ter um maior conhecimento da realidade social e principalmente da mobilidade espacial dessa parcela da população é fundamental para refletir sobre políticas públicas mais inclusivas.
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pelo convite para falar um pouco sobre a minha pesquisa. Também gostaria de agradecer aos ouvintes do podcast do Rasgaí. Gostaria de externar os meus agradecimentos aos meus orientadores Wilson Fusco e Jarvis Campos, que tanto contribuíram no desenvolvimento desse estudo, assim também como o corpo docente do PPGDEM e a CAPES pelo financiamento.
Ainda precisamos refletir mais sobre essas temáticas. Apesar de alguns retrocessos nos últimos anos, no debate sobre a política de educação inclusiva, dar maior visibilidade a essas questões se mostra mais fundamental ainda. A análise dos dados disponíveis e o recorte particular para a região Nordeste oferece um arcabouço importante para que possamos avançar e desmistificar esse assunto. Ainda há muito desconhecimento da sociedade e cada pesquisa que possa jogar luz sobre maiores evidências são importantes. Bom, o Rasgaí vai ficando por aqui, mas o debate não para. Siga as nossas redes sociais no PPGDEM, no Twitter, Facebook e Instagram. Tem também nosso canal no YouTube. Na playlist das defesas de dissertações, você pode inclusive assistir a defesa de dissertação da Ângela, onde ela apresenta o seu trabalho e os professores discutem o trabalho que a Ângela desenvolveu. E tudo isso está gravado lá no nosso canal. Um grande abraço, até o próximo episódio. Até lá! Thank you.